13 horas em Portugal e em Angola, são 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e às 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Bem, notícias da RDP África às 13 horas.
Reservas de gás moçambicanas vão contribuir para a transição energética do continente e do mundo, defende o ministro moçambicano da Economia e Finanças. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas começa hoje uma visita de dois dias à Angola. A comunidade ruandesa em Moçambique diz viver agora sem medo. Nos últimos anos foram mortos e raptados alguns membros da comunidade. O ministro cabo-verdiano das Comunidades termina hoje a visita de uma semana aos Estados Unidos. Na agenda deste último dia, em Nova Iorque, um encontro com o secretário-geral da ONU.
Vamos ter um dia dedicado exclusivamente às Nações Unidas, onde vamos ser recebidos pelo engenheiro António Guterres, que é nosso amigo, que é pessoa muito amiga de Cabo Verde e que também defende as causas da diáspora cabo-verdiana, e que tem na diáspora cabo-verdiana também um grande potencial para a lusofonia, mas também para as Nações Unidas. Portanto, vamos estar com ele, vamos estar com um deputado federal, que vamos encontrar na nossa missão permanente, de forma que temos estado aqui nesses contactos, não só com as nossas comunidades, mas também com as autoridades americanas.
Em declarações à agência Lusa, Jorge Santos, ministro cabo-verdiano das Comunidades, revelou ainda que o diretor-geral da OIM, António Vitorino, irá em breve visitar Cabo Verde. A jeito de balanço desta viagem, Jorge Santos disse que os Estados Unidos têm em Cabo Verde um parceiro fiel e anunciou a construção de uma nova embaixada norte-americana no arquipélago.
Os Estados Unidos, neste momento, está a investir em Cabo Verde numa nova embaixada. E está a investir 260 milhões de dólares numa nova embaixada. Vai ser a maior embaixada dos Estados Unidos na África Ocidental. Isto é um sinal que os Estados Unidos dão, pela confiança, pela boa amizade, porque reconhecem que Cabo Verde uma democracia, um país que defende os direitos humanos, que tem uma previsibilidade e é um país da paz, que promove a paz, e por conseguinte, os Estados Unidos têm em Cabo Verde também um parceiro fiel no Atlântico Médio.
O ministro deixou também uma série de compromissos, quer para a comunidade cabo-verdiana, quer para as autoridades norte-americanas, e anunciou um novo modelo de desalfandegamento já a partir de julho, mês 7.
Em primeiro lugar, é restabelecermos a ligação direta entre Cabo Verde e Boston para a mobilidade das nossas comunidades, através da nossa empresa TACV, que é a empresa nacional. Em segundo lugar, é um novo modelo de desalfandegamento e de relação alfandegária com Cabo Verde, das nossas comunidades, que tem uma ligação para o envio de bens e para a parte comercial, com um novo modelo de desalfandegamento, que é menos oneroso, que é mais fácil, que é mais rápido e mais eficaz, que vamos instituir a partir de 1 de julho. E, em terceiro lugar, é a intensificação dessa relação para podermos ter um melhor comércio, um melhor investimento e melhor interação com essa capacidade, o capital humano que nós temos aqui nos Estados Unidos.
Jorge Santos termina hoje uma visita de uma semana aos Estados Unidos, país que acolhe 600 mil cabo-verdianos. O ministro de Cabo Verde, o ministro das Comunidades, diz que será hoje recebido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. O governo moçambicano acredita que as reservas de gás natural do país vão contribuir para a transição energética do continente e do mundo. Max Tonela, ministro da Economia e Finanças.
Precisamos de assegurar fornecimentos de segurança, portanto, garantam o base load no fornecimento de energia em todo o mundo para assegurar a continuidade do desenvolvimento social e económico. E aí vemos no gás como a alternativa, por ser uma fonte fóssil, mas relativamente limpa, havendo também processos possíveis de retirar a parte do carbono do que o gás tem.
Num debate sobre transição energética durante os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, em Acre, na capital do Ghana, Max Tonela sublinhou a importância das reservas de gás moçambicanas.
Moçambique dispõe de reservas comprovadas de mais de 180 trilhões de pés cúbicos do gás natural, que pode ser usado e deve ser usado para contribuir para a redução e mitigar a situação neste processo de transição e vai constituir um importante ator no componente de produção e exportação de gás natural, contribuindo deste modo para a transição energética no continente africano, mas também no mundo.
Num debate sobre transição energética durante os encontros anuais do BAD, o ministro moçambicano da Economia e Finanças defendeu que o gás natural é uma alternativa para a transição climática, enquanto as energias renováveis não garantem um abastecimento seguro e constante. Covid-19, o aumento do número de casos de infecção em África é muito provável e pode pôr em causa a recuperação económica de 6,09% que o continente registou no ano passado. O alerta é feito pelo vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Kevin Urama. À margem da apresentação das perspectivas económicas africanas ontem em Acre, o economista-chefe e vice-presidente do BAD explicou aos jornalistas os fatores que levaram à recuperação económica de 6,09% em África em 2021 e diz que em 2020 se registou uma contração de 1,6% devido à pandemia de Covid-19.
Os principais fatores que variam segundo os países são o aumento dos preços das matérias-primas, o aumento do comércio internacional, que subiu cerca de 10% em África, mas também melhores políticas e respostas fiscais de vários países, África do Sul, Nigéria, que melhoraram a situação fiscal no curto prazo, e também o ressurgimento do turismo com o levantar das restrições em países que têm a sua população totalmente vacinada. Mas a África ainda não está totalmente vacinada, por isso o risco de ressurgimento da Covid-19 é provável.
Africa is not yet fully vaccinated. So the risk of resurgence of COVID-19 in Africa is probable.
O vice-presidente do BAD, responsável pelo relatório das perspectivas económicas lançado ontem, diz que a baixa taxa de vacinação em África é, aliás, um dos fatores, a par da guerra na Ucrânia, que fazem aumentar a incerteza quanto ao futuro. Kevin Urama defendeu que os países africanos têm de abordar urgentemente algumas questões estruturais na economia africana. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, começa hoje uma visita de 2 dias à Angola. Objetivo, aproximação à comunidade portuguesa no país e ver a eficácia dos acordos de mobilidade.
Será repartida entre a comunidade, com um objetivo claro de aproximação à comunidade portuguesa residente em Angola. Outro objetivo é a educação e a cultura. E outro, os acordos de mobilidade e a operacionalização, ou melhor, eficácia desses acordos de mobilidade. E, portanto, eu terei aqui desde reuniões institucionais com o Secretário de Estado para a Cooperação Internacional e as Comunidades Angolanas, mas também com a governadora provincial de Luanda. Aquilo que precisamos é de agilizar e de criar aqui mecanismos que possam tornar mais eficaz e mais ágil a questão dos vistos. E, portanto, esse é o meu objetivo e, por isso, irei também ter reuniões e constatar o funcionamento dos nossos consulados em Angola.
Declarações à Agência Lusa de Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que começa hoje uma visita de 2 dias a Angola. E hoje, precisamente, o presidente angolano viaja para Malabo, capital da Guiné Equatorial, para participar na Cimeira Humanitária e numa conferência sobre terrorismo e mudança institucional de governo em África, promovidas pela União Africana. Amanhã, Malabo acolhe a Cimeira Humanitária e Conferência de Doadores. O evento vai mostrar o atual quadro da situação humanitária em África e vai procurar novos compromissos em matéria de doações. A Conferência da União Africana sobre o Terrorismo e Mudança Inconstitucional de Governo em África, uma proposta do presidente angolano feita numa cimeira recente da Organização Continental e que acolheu a aceitação das lideranças africanas, acontece no sábado. O continente africano poderá ter em breve a sua própria agência humanitária. A proposta vai ser amanhã debatida em Malabo, na Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana.
Penso ser uma excelente medida para não só mobilizar capacidades humanas, recursos financeiros, mas também criar as condições institucionais e políticas para que a África possa gerir a situação nos próximos tempos, tendo aliás em atenção que não sabemos quando é que a guerra na Ucrânia termina e quando também é que as situações de conflito no continente e as migrações poderão ficar resolvidas.
José Maria Neves, ontem à noite, antes de partir para a Guiné Equatorial. A comunidade ruandesa em Moçambique diz viver agora sem medo. Nos últimos anos foram mortos e raptados alguns membros da comunidade. Teófilo Nebaraça, secretário da comunidade ruandesa em Moçambique.
A comunidade ruandesa no momento está tranquila, trabalhamos bastante com colaboração com nossas autoridades moçambicanas. Eu não vejo nenhuma ameaça, não vejo nenhum. Estamos bem-vindos cá a Moçambique. Eu digo que no momento já não haja mais ameaça, já não há problema. Estamos a viver tranquilo, trabalhamos normalmente, não há problema.
A comunidade está agora focada, aliás, a comunidade está focada em aproveitar as oportunidades de negócio que o país oferece.
Os luaneses se encontram em várias áreas, uma vez que mais apontamos na área comercial, mas também temos alguns que se encontram na várias atividades, hospitais, na área de educação. Os luaneses têm algumas intervenções, no momento que também temos alguns que estão a intervir na segurança do país.
Secretário da Comunidade Ruandesa em Moçambique, Teófilo Ndebaraça, em declarações à RDP África, à margem do Fórum de Negócios e de Investimento Moçambique-Ruanda, a decorrer desde terça-feira em Maputo. Siríaco e Mr. Charles é o novo livro do jornalista e escritor cabo-verdiano Joaquim Arena. Um romance histórico que fala da amizade entre um velho negro, siríaco, ex-escravo, educado na corte da Rainha Dona Maria I e que tem uma doença de pele caracterizada pela despigmentação. O livro fala da amizade do siríaco com o jovem Charles Darwin, que no início das suas investigações parou em Cabo Verde.
Eu quis que o fascínio funcionasse mais do ponto de vista humano, porque, repara, o siríaco é um senhor já de 60 anos, naquela época 60 anos era um velho, e tem o que fascina o jovem Charles é a educação. Na época não era comum encontrar-se alguém que tinha sido escravo em criança e tinha passado por estas peripécias todas, que depois naquela idade soubesse ler, escrever e eventualmente até falar um pouco de inglês, com instrução. E é a instrução, é a educação do siríaco que lhe dá uma condição humana elevada, embora seja de origem africana, enfim, com todos os preconceitos que pudesse existir, mas é esse aspecto que ressalta aos olhos do jovem Charles e não propriamente a sua anomalia física.
Joaquim Arena, autor do romance histórico Siríaco e Mr. Charles, a obra é apresentada esta tarde, depois das 18h30, na Livraria Ler Devagar, em Lisboa.